Eleições 2022. História das eleições.
Olá, pessoal. O nosso tema de hoje é a eleição indireta a presidente da República de 1969. Em março de 1967, quando o general Costa e Silva assumiu a presidência da República, o regime militar encontrava-se com baixa popularidade. Por um lado, as políticas econômicas adotadas durante o governo Castelo Branco, anunciadas com o objetivo de sanear as contas públicas e baixar a inflação, tiveram efeito recessivo sem atingir patamares inflacionários desejáveis e implicaram perda de poder de compra dos salários. Por outro lado, a persistente restrição das liberdades desgastava o regime até mesmo com as classes médias que haviam apoiado a queda de João Goulart. O novo presidente prometeu governar para o povo, respeitar o poder legislativo e reatar os entendimentos com a classe trabalhadora. No entanto, o crescimento de atividades oposicionistas durante a segunda metade de 1967 e ao longo de 1968, mediante o avivamento do protesto estudantil e sindical e das classes médias intelectualizadas, além de insubordinação de parlamentares da base do governo, motivou as forças armadas à gestação de uma nova fase de endurecimento do regime, traduzida pela decretação de um novo ato institucional em dezembro de 1968. Como o novo ato institucional era o quinto de uma série, restou conhecido como AI-5. O AI-5 suspendeu o habeas corpus e conferiu amplo poder ao presidente para intervir nos estados e municípios, cassar mandatos, suspender direitos políticos por 10 anos, decretar o estado de sítio sem anuência do Congresso, promulgar decretos-leis e atos complementares. Pelo ato complementar número 38, foi decretado também o recesso do Congresso Nacional por tempo indeterminado. No dia 26 de agosto de 1969, o presidente Costa e Silva anunciou à imprensa a conclusão da reforma constitucional elaborada pelo seu governo. O Congresso deveria ser reaberto para votar o texto. No dizer do jornalista Hélio Gaspari, além de expandir os poderes do Executivo, o texto incorporava as medidas que o poder militar inserira ao direito brasileiro nos últimos 10 meses. No final daquele mês de agosto, porém, Costa e Silva foi vitimado por um episódio de trombose, ficando incapacitado ao exercício do cargo. Aleijando o vice-presidente Pedro Aleixo do processo sucessório previsto na legislação vigente, uma junta militar composta pelos ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica assumiu o governo em caráter temporário, invocando a vigência do AI-5 e alegando a necessidade de dar continuidade às políticas do general Costa e Silva. Mediante laudos médicos de que o quadro era irreversível, abriu-se o debate no alto comando militar sobre a sucessão presidencial, determinando que o nome escolhido iniciaria um novo mandato, em vez de concluir os 17 meses que faltavam a Costa e Silva. O alto comando militar definiu-se pelo nome do general Emílio Garrastazu Médici. Em 25 de outubro de 1969, o Congresso Nacional, que era mantido fechado desde a decretação do AI-5, reuniu-se para homologar o nome ungido pelo alto comando militar. A chapa única apresentada era composta pelo general Emílio Garrastazu Médici, como candidato a presidente, e pelo almirante Augusto Rademacher, como vice-presidente. A chapa obteve 293 votos, havendo 75 abstenções. O novo presidente tomou posse no dia 30 de outubro de 1969. A junta militar despediu-se outorgando uma nova Constituição, conhecida pelo nome de Emenda 1, que sobreviveu até 1988. Aqui é Reginaldo Dias, narrando a história das eleições para a CBN.